Abra sua Bíblia comigo, Hebreus. Hebreus capítulo 4. Esse é o 17º estudo de Hebreus. 17 semanas investidas no estudo da Bíblia. O que nós consideramos e chamamos tecnicamente de sermão expositivo. É usar a Bíblia e só a Bíblia como esboço. Toda a informação, toda a referência, todo o conteúdo emana da Bíblia. Estudar a Bíblia é tarefa fácil, basta vontade. O Espírito Santo ilumina a mente, dirige os pensamentos, traduz tudo aquilo que, como verdade divina, chega a nós por essa palavra que, como o próprio texto de hoje declara, é uma palavra viva, é uma palavra verdadeira, é uma palavra eficaz. Mas de nada adianta eu conhecer a teoria da palavra e não aplicá-la à minha vida. Do que adianta eu saber a teoria da física e não aplicá-la na minha experiência diária? Ah, mas muita coisa da física faz parte do meu dia a dia e eu não percebo isso. Deus tem um relacionamento de 24 horas comigo e com você, querido. Nós é que somos negligentes do nosso tempo com Ele, porque Ele não desperdiça um segundo sequer. Ele investe todo o seu esforço, todo o seu cuidado, todo o seu amor, toda a sua preocupação em nos abençoar, em nos aproximar cada vez mais dEle. E a sua palavra, a Bíblia, que nós chamamos de palavra viva de Deus, expressão do sentimento e dos atos do Criador, são esse meio que Ele usa diretamente para falar ao meu e ao seu coração. Ele sintoniza a frequência da vontade dEle com a frequência do nosso pensamento e do nosso sentimento, para que então, em harmonia, possamos descobrir a preciosidade da sua palavra, a atualidade dos seus ensinos, a urgência da obediência à sua lei, e então aplicar cada um desses princípios à nossa vida. Hebreus é um dos textos mais ricos do Novo Testamento. Os estudiosos atribuem a Hebreus a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Um elo de ligação, e esse elo obviamente é Jesus, mas o argumento na palavra, no ensino, trazido da experiência dos profetas e da revelação de Deus desde o Éden até o evento do nascimento de Jesus e agora na realidade da igreja do Novo Testamento. Havia no coração do autor da carta aos Hebreus, cuja referência não é feita no texto, mas alguns estudiosos atribuem a Paulo pelo estilo literário, pelo conhecimento da prática rabínica do povo judaico. Esse texto foca o dia a dia da igreja e o grande perigo que rondava aquela igreja e ronda a nossa igreja hoje. Aquela igreja estava sendo desafiada a permanecer na fé, porque no coração de muitos o desejo de voltar à sua fé antiga, abrindo mão do que conheceram e experimentaram Jesus, era muito grande. A igreja sofria perseguição, o perigo estava sempre à espreita, era mais fácil voltar ao judaísmo que permanecer no cristianismo, era mais seguro, mais cômodo, mais confortável, mais barato em todos os aspectos. Não faltavam grupos se levantando, questionando a ressurreição de Jesus, a santidade de Jesus, a virgindade de Maria. Você acha que isso é coisa dos nossos dias? Não, nos dias dos discípulos, dos apóstolos, isso já estava fervendo no seio da igreja. Pessoas tentando argumentar que Jesus não era mais do que apenas um profeta entre muitos que se levantaram em Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa palavra sempre tem uma atualidade e uma autenticidade tremenda. O autor aos Hebreus se preocupa em instruir a igreja, ao povo hebreu, ao povo separado pelo Senhor, ao povo pelo qual Jesus deu a vida. E esse povo agora se multiplicava, se espalhando sobre a face da terra do mundo então conhecido. Ele desafia esses crentes a que não percam a fé, a que não esmureçam nas suas convicções, a que não abandonem Jesus Cristo, porque isso pode custar e vai custar certamente a sua própria alma, a sua própria vida. Fizemos durante muitas semanas, 16 semanas hoje, como eu disse, é a 17ª, o estudo de cada verso do capítulo 1º, 2º e 3º. Entramos no capítulo 4 e agora nós estamos na altura do verso de número 11 do capítulo 4. De Hebreus 3:7 a Hebreus 4:13, o autor está preocupado em mostrar, em apresentar e defender a autoridade e a superioridade do descanso de Cristo comparado ao descanso de Israel sob a liderança de Moisés e de Josué. Israel fora tirada do Egito como povo hebreu. O povo hebreu saiu do Egito, experimentou a mão forte de Deus, viveu os milagres maravilhosos de Deus, experimentou toda a providência divina. Estava prestes a tomar posse do seu descanso, da chamada terra prometida, mas eles endureceram o coração. Eles se rebelaram contra o Altíssimo. Eles se desviaram na sua fé. E nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Toda aquela geração teve que sofrer na peregrinação do deserto. E depois, acampado diante da terra prometida, aquela geração também teve que perecer. Porque endureceu, repito isso, esse é o argumento que o autor usa tão intensamente. Endureceu o coração em relação a Deus, ao amor de Deus, à providência de Deus, à proteção de Deus. Queridos, nós somos tentados a fazer isso o tempo todo. É só saber de alguém que nós amamos que está doente, está morrendo por causa da doença, e o nosso coração já endurece. Por que Deus não salva? Por que Deus não cura? Por que Ele não transforma essa doença num milagre que sirva de testemunho para o mundo inteiro? Querido, provavelmente, muito provavelmente, Jeová não queira fazer o milagre que você espera. Porque a palavra dEle já vem sendo anunciada, a lei dEle vem sendo transferida, vem sendo legada. O convite à obediência vem sendo feito. E a resposta é urgente e precisa ser oferecida. Ninguém entre nós pode dizer, não conheço a Deus, não tenho a menor ideia sobre o amor de Deus, não tenho noção sobre o juízo de Deus, sobre a justiça e o juízo de Deus. Me falta o conhecimento da lei de Deus. Você conhece os 10 mandamentos. Todo bom brasileiro, nascido numa terra de religiosidade, conhece os 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus. Lei conferida, ampliada, explicada, experimentada por Jesus. Nós somos chamados a focar o nosso coração nele, mas nós nos vemos tentados a olhar para o outro lado. Basta a ameaça do desemprego chegar e a nossa fé vacila. Repito, basta alguém que amamos adoecer e ficar à beira da morte, a nossa fé balança. Basta surgir um probleminha aqui ou ali dentro da igreja, que esse já não é o lugar que Deus tem para mim. Nossa geração está à busca de espetáculos, mas essa geração não é a única, queridos. A história mostra que o povo seguia Jesus para ver os milagres. O povo não estava atrás de Jesus porque queria conhecer o reino. Jesus nunca se preocupou em falar para as multidões. Ele sempre falou para um grupo muito pequeno de pessoas. Aqueles que ele chamou particularmente, pessoalmente, ele estava discipulando, ensinando, instruindo, para que depois que ele voltasse ao reino, para junto do Pai, esses continuassem a obra. A multidão ia atrás, porque a multidão queria ver o espetáculo, a multidão queria ver os cegos enxergarem novamente, ou terem a sua vista restaurada, se fossem cegos de nascença. Eles queriam ver os aleijados deixarem as muletas, eles queriam ver os mortos serem ressuscitados, eles queriam ver os pães serem multiplicados. A multidão queria o show. Jesus não veio oferecer o espetáculo, ele veio oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Termo que Paulo usa em relação ao nosso sacrifício a Ele. O autor aos Hebreus está muito preocupado, e esse texto parece, eu repito isso, essa é a milésima vez que pelo menos eu digo essa frase, esse texto parece ter sido escrito hoje pela manhã, tamanha atualidade, a urgência. O autor aos Hebreus, nesse trecho que vai do verso 7 do capítulo 3 até o verso 13 do capítulo 4, ele desafia-nos a considerar esse descanso de Deus. Eu preciso de descanso, há descanso em Deus. E ele entra agora com 3 grandes conselhos. Já vimos 2. O primeiro deles, precisamos dar ouvidos. Capítulo 4 trata disso, mas o capítulo 2 também. Convém atentarmos com mais atenção, com mais diligência, com mais zelo para tudo que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos das verdades que têm chegado ao nosso coração, que têm chegado à nossa mente. É o texto do capítulo 2. Precisamos dar ouvidos, parar para prestar atenção, para entender, e entendendo, temermos. E o segundo conselho é exatamente esse: devemos temer a justiça divina. A Bíblia diz que Deus não tem a ninguém por inocente. O texto de Paulo aos Romanos diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há um que possa bater no peito e dizer que é melhor do que o outro, que é mais santo do que o outro, que é mais abençoado do que o outro. A graça e a misericórdia se derramam sobre todos nós de maneira uniforme, misericordiosamente uniforme. Devemos dar ouvidos, e por consequência de dar ouvidos, devemos temer. Mas aí vem o terceiro conselho: devemos nos esforçar. Queridos, se há uma coisa que a gente não gosta, é de esforço. Essa semana saiu uma estatística, uma pesquisa, mostrando que o jovem brasileiro não é dado a exercício físico. Muito interessante a pesquisa. Ela levantava o perfil da juventude brasileira. E a juventude brasileira, apontada ali, começa aos 10, 11, 12 anos e vai até os 30, 35 anos de idade. Essa é a faixa considerada a juventude brasileira que foi focada na pesquisa. E a grande maioria, a maioria esmagadora, não faz exercício físico. Porque dá trabalho, porque cansa, porque eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, e eu tenho que arrumar um jeitinho de namorar, porque senão ela briga comigo, eu vou ficar sozinho, eu não quero, eu quero presente no Natal, no Dia dos Namorados, e aquela coisa toda. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Esse foi o motivo dado, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar e porque eu tenho que estudar. E eu pergunto para você, o que te falta para ouvir, temer e amar a Deus? O que te falta para não perder a vontade de Deus de vista? Você não perde a sua vontade diante de Deus de vista. Você quer o que quer. Você pede para que Ele dê. Agora, e o outro lado da moeda? E a recíproca que tem que ser verdadeira? Ele tem um plano para a sua vida, ele tem um projeto para você. Ele quer que seu casamento seja melhor. Ele quer que você seja um profissional melhor, um funcionário, um chefe, um patrão, o que quer que seja melhor. Ele quer que você seja um vizinho melhor, um motorista melhor, um pagador de impostos melhor. Ah, pastor, tenha paciência. Querido, dai a César o que é de César, disse Jesus, e a Deus o que é de Deus. Se você for um servo obediente, uma serva obediente, será um pagador, uma pagadora de impostos honesta. Será um cidadão cumpridor das suas obrigações. Ainda esses dias eu falava com uma pessoa que me disse, eu estou cheio de multa na justiça eleitoral. Como assim? Decidimos eu e minha família não votar. Não tem ninguém que preste, essa foi a expressão. Não tem ninguém que preste, então a gente não vota. E aí tem um monte de multa para pagar. Ainda bem que as multas são baratinhas, então a gente não vai sentir as multas. Pois é, querido. A omissão do cristão tem destruído o mundo em que nós vivemos. A nossa omissão como povo de Deus tem lançado trevas sobre a nossa geração. A nossa omissão como luz e sal tem feito com que as vidas das pessoas à nossa volta, ou a vida das pessoas à nossa volta, enferruje, apodreça e morra. Eu estou lendo mais uma vez o livro de John Stott, Contra a Cultura Cristã, uma releitura, uma leitura do Sermão do Monte. E eu estou exatamente no trecho em que Jesus fala do ser sal e do ser luz. E fica a pergunta, o que é que nós temos sido? Alguns, no máximo, uma lamparina. Você sabe o que é uma lamparina? Na roça a gente usa lamparina. É aquele recipientezinho pequeno, onde você põe ali um pouquinho de querosene, tem um pavio que fica encharcado e ele vai queimando e aquela luzinha vai iluminando a escuridão do ambiente. Jesus disse que ninguém acende uma lamparina e enfia debaixo da mesa, ou debaixo da cama, ou põe embaixo da cadeira. Porque ela não vai dar luz para nada, para ninguém. Ela vai manter o ambiente na escuridão. Você pega a lamparina e põe num lugar alto, porque assim a luzinha que ela brilha enche o espaço, enche o ambiente. E a escuridão acaba, ou pelo menos diminui. Nós somos a luz do mundo, disse Jesus. Nós somos o sal da terra. Mas que tipo de luz você tem brilhado? Nós não temos luz própria, a nossa luz é Jesus. Nós não temos sabor próprio, nosso sabor é Jesus. E se estamos aqui é para que esse sabor seja compartilhado, para que essa luz seja dividida, seja compartilhada. Mas para isso é necessário haver esforço, dedicação. Eu conheço gente que diz, ah, eu não vou à igreja todo domingo porque eu passo a semana correndo tanto que eu fico tão cansado, então eu decidi, eu vou uma vez por mês. Para uma dessas pessoas eu disse, então pare de orar pedindo bênção, peça uma vez por mês. É, tá, não estou certo? Se você não quer vir à casa do Senhor para comungar com seus irmãos e cultuar ao Senhor todos os domingos, só quer vir uma vez por mês, então peça a bênção só uma vez por mês. E durante o tempo que você vai gastar no culto. Você vem, passa 2 horas, 2 horas e 10 no culto, então uma vez por mês, durante 2 horas, peça as bênçãos. Faça a lista, porque você vai esquecer de um monte. A gente quer Deus em tempo integral, mas a gente não se dá a Ele em tempo integral. Esforço, dedicação. Vamos olhar o texto, queridos. Hebreus 4, versos 11 a 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, eu repito, nada em toda a criação está oculta aos olhos ou oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Uma boa tradução no grego para esse esforcemo-nos vai na linha do sejamos diligentes. sejamos zelosos, sejamos dedicados, ou seja, façamos esforço de toda a natureza que for necessária para não perdermos o privilégio que nos é dado por misericórdia e graça da parte de Deus de entrarmos no descanso que Ele preparou para nós. Ele veio servir a mim e a você. Queridos, noutras palavras, toda a apresentação de Deus em Cristo Jesus se resume numa frase: o que eu posso fazer por você? Eu posso fazer o que você não pode. Posso dar o que você não consegue sozinho. Posso abrir as portas que você não consegue abrir. Fechar as que você não consegue fechar. Trazer luz aonde não há luz. Vida onde só tem morte. O que eu posso fazer por você? A resposta, como num diálogo, é: entra no meu coração. O hino do cantor cristão, que há muito tempo a gente não canta, dizia e diz: abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Jesus é essa luz do céu, querido. Mas para que essa luz entre no meu coração, eu tenho que abrir a porta. E a chave e a maçaneta não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Só eu posso abrir, só eu posso fechar. Para isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que permitir, eu tenho que aceitar. Ser diligente é o oposto de desviar. O diligente não erra o caminho, o desleixado, o distraído, o relaxado, ele não chega a lugar nenhum, porque ele se desvia. É a ideia de Hebreus 2, versos 1 a 3. Todo motorista que pega a estrada, se ele for esperto, vai pegar uma estrada que ele não conhece, ele vai no seu Google, vai lá no Google Maps e faz o trajeto. Descobre o melhor caminho para não ser pego aí numa fria. Ele busca a melhor alternativa para chegar onde ele precisa chegar. Pois é, queridos, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E a gente tem buscado outros caminhos para chegar a Deus. Ele disse: não há outro jeito, sou eu. Não há outro jeito. Desviar significa errar, perder. E esse prejuízo ninguém quer. Israel não creu na palavra de Deus, queridos. Aquele povo não creu na palavra de Deus e, consequentemente, todos os que se rebelaram morreram no deserto. Nós já vimos isso. Eles endureceram o coração por uma razão simples: a fé daquele povo minguou. Aquele coração ou aqueles corações endureceram, se tornaram resistentes. Eu gosto da ideia de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17. A fé vem se ouvirmos a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra tem sido anunciada, tem sido trazida. Quem tem ouvidos, diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao comparar a palavra de Deus com uma espada, queridos, o autor aos Hebreus, ele não está sugerindo que Deus use a sua palavra para exterminar aqueles que ela mesma chama de santos, ou separados, ou aqueles que se deixaram acolher pelo amor e pela graça, pela lei e pela justiça, pela obediência e pelo descanso que são oferecidos pelo Senhor. Não. Há um processo cirúrgico nessa história. Há um processo de tratamento nessa história. Sempre que você se machuca e vai a um serviço de atendimento médico, quem vai cuidar de você vai ter que mexer no ferimento. Em alguns casos, abrir o ferimento, jogar produtos ali, químicos, remédios, que limpem, que façam asepsia daquele ferimento, retirem qualquer resquício que possa contribuir para uma infecção. Assim, você vai começar a ser curado. Dói, demora, mas o resultado é sempre bom. A cicatriz pode até ficar, mas ela é apenas a lembrança de um tratamento que você recebeu. A palavra que corta, a palavra que chega, é a palavra viva. E eu quero dizer para você uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. O texto de Hebreus 4, particularmente o verso de número 12, não fala do texto escrito, não. Não fala da mensagem dos profetas, não fala dos argumentos históricos. Essa palavra que é viva e eficaz e é afiada como espada que corta dos dois lados, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que julga pensamentos e intenções do coração, é Jesus. É Jesus. Ele é a palavra viva. João, já falando dele no começo do seu evangelho, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa palavra de Hebreus 4, 12, é Jesus, e ele vem para produzir uma cirurgia de cura, de transformação da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. O termo grego traduzido por espada aqui, queridos, significa uma adaga pequena, curta, como se fosse um punhal. A gente pensa numa espada grande, pesadona, pois o texto grego não faz menção a isso, faz menção a uma espada pequena, a uma faca pequena, a um pequeno punhal, a uma adaga. A ênfase é sobre o poder que essa adaga tem de penetrar. Ela é bem preparada. Interessante, ela tem uma ponta, ela não é retilínea, ela não é retangular, ela tem uma ponta, essa ponta toca, ela, à medida da pressão, ela vai entrando e ela vai abrindo espaço e ela vai se aprofundando e ela chega onde tem que chegar. Essa é a ideia do autor. A ênfase é sobre o poder da palavra viva que é Jesus na vida daqueles que se deixam penetrar por ele, daqueles que não se apartam da sua lei nem de dia nem de noite, como fora declarado a Josué fazer. É simples isso, queridos. É fácil de entender. É evidente que Deus vê o coração. E é evidente que na pessoa de Jesus é que vem o julgamento, é que vem o conhecimento e o julgamento, como está no texto do verso de número 12. Julga pensamentos e intenções do coração. Ele é o juiz. Por isso, ele é a palavra viva. Ele é a palavra da verdade. O verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Mas a gente vive como se Deus não visse certas coisas. A gente faz achando que Deus não está vendo. Esconde do marido, da esposa, da mãe, do pai, do filho, do irmão, do vizinho, do pastor, e achando que Deus não está vendo. E eles olham o que o texto diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto ao extremo diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas nem sempre nós conhecemos a nós mesmos. Eu ouvi alguém certa vez dizendo que não imaginaria a reação se tivesse que passar por certas circunstâncias. Alguns anos atrás eu acompanhei uma família cujo filho mais novo fora violentado por um homem. Um menino que devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos. E o pai disse: vai lá buscar o relógio que eu deixei para consertar. E ele foi buscar o relógio. Quando chegou lá, o relojoeiro abusou do menino. Quando o menino chega em casa, assustado, chorando, correndo, escondendo-se, o pai fica preocupado, vai atrás do menino, ele está trancado no quarto, começa a criar-se uma situação de extrema agonia, penúria, e eu me lembro que ele deu um jeito de fazer contato comigo, pediu para que eu fosse para lá, e aí quando eu cheguei, eu disse: pastor, eu não consigo falar com ele, não sei o que está acontecendo, eu só sei que ele está chorando, e aí a gente conseguiu entrar no quarto, conversar com ele, e eu olhei para aquele pai, e o crente que eu conhecia estava dando lugar a um vingador. Não da Marvel, mas um vingador. Pastor, fica aqui com ele que eu vou lá. Disse: não, fica aqui com ele que eu vou lá. Não, você não vai. Nós vamos dois, junto com o filho. Nós vamos para a delegacia. Não, pastor, vou resolver isso. Eu vou resolver. Não, filho. Eu tenho passado a minha vida dizendo que Jeová é a minha justiça. Jeová é o meu advogado. Jeová é o meu juiz. Eu não deixei ele fazer justiça com as mãos. Fomos para a delegacia. O delegado de pronto atendeu, acolheu, mandou os investigadores. O homem foi preso em flagrante, porque o menino não tinha uma hora que tudo havia acontecido, todos feridos, machucados, sangrando. Você pode imaginar a cena. Foi preso, foi acusado, foi condenado e pagou pelo crime dele com a própria vida. Bandido não perdoa certas coisas. Tempos depois viemos a descobrir que ele havia sido morto pelos colegas de cela por causa do crime que ele tinha cometido. Mas se há uma coisa daquele irmão que ele não tem do que se envergonhar é dizer que fez justiça com as próprias mãos. Jeová é minha honra, a lei do Senhor é a minha justiça, a fidelidade de Deus é a minha bandeira. Olhar para aquele homem e imaginar que tão doce, tão sereno, tão cordial, tão cordato, tão cristão, poderia se transformar num vingador, era a última coisa que poderia passar pela minha cabeça. Mas lá estava um pai totalmente transtornado. Nós não temos ideia de qual será a nossa reação em certas circunstâncias da vida. Por isso, queridos, é preciso haver esforço constante, ininterruptamente, estar sempre ligado, sintonizado com o Criador, com a lei e com a justiça do reino, para que em momento algum eu seja atropelado pelo Barrabás que está dentro de mim. Algum tempo eu não uso esse argumento, e eu usei durante bastante tempo. Todos nós temos um Barrabás dentro do nosso coração. Barrabás, na experiência lá do Novo Testamento, na história de Jesus, representava, simbolizava tudo de ruim, de mal, de violento, de podre da humanidade. Cada um de nós tem um Barrabás dentro de si, em Cristo Jesus adormecido até que ele venha. E quando ele vier, estaremos livres desse Barrabás definitivamente. Mas ele não voltou. Continuamos à mercê do despertar desse Barrabás. E ele vai despertar se nós não dermos ouvido àquilo que temos recebido da parte de Deus. Se não temermos a esse Deus e a sua justiça e a sua lei. E se não nos esforçarmos para cumprirmos aquilo que o Senhor deseja de nós. O texto de Jeremias 17, 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí o profeta declara: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Hebreus 4, 12. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É diante dele que nós estamos, queridos. Com toda a nossa maldade, com toda a nossa malignidade, natureza de pecado, é diante dele que nós estamos, e é ele quem trata conosco. Mas nós precisamos nos esforçar. Deus usa a palavra para nos levar a enxergar o pecado que está dentro de nós e a incredulidade do nosso coração. A palavra revela o nosso coração. A palavra capacita o nosso coração a obedecer a Deus e então, pela obediência, a apropriar-se das suas promessas. Lembrem-se, eu digo aqui há 13 anos, não há promessa sem mandamento. Quer a promessa, cumpre o mandamento. Quem não cumpre o mandamento, não recebe a promessa cumprida. O fiel é aquele que cumpre o mandamento e então recebe a recompensa pela obediência. Por isso, todos nós como cristãos temos que nos esforçar diligentemente para ouvir a palavra, e a palavra é Jesus, palavra de Deus viva e eficaz, e então obedecer essa palavra, vivenciar essa palavra. Na palavra Jesus, vemos Deus e também descobrimos nele o que ele vê a nosso respeito. Eu não estou jogando com palavra não, queridos. Eu vou repetir: na palavra, e a palavra é Jesus, vemos Deus, e também vemos e descobrimos como Deus nos vê, e aí então somos tratados, e aí então somos restaurados, aí então somos curados. Nossa experiência nos permite ser honestos com Deus, e confiar e obedecer à vontade, confiar na vontade e obedecer à vontade de Deus. A gente gosta de dizer que tudo é possível, e nós cantamos isso aqui: nada é impossível para Deus não, mas e para mim? Para mim só não é impossível quando eu sou obediente, quando eu sou ensinável, quando eu sou nada mais, nada menos do que uma pessoa disposta ao esforço, ao sacrifício necessário para desfrutar o que há de melhor de Deus para mim. Tudo é possível em função da obra consumada de Deus. E para ficar didático, eu vou explicar isso de maneira diferente, com duas frases. Deus terminou a sua obra, e esse registro está em Gênesis. Deus terminou a sua obra, e quando a concluiu, ele descansou da criação. No sétimo dia, e essa é uma argumentação do autor aos Hebreus, nos primeiros versos do capítulo 4, ele descansou, o descanso sabático divino da sua obra, a obra da criação. Agora, Deus, o Filho, também descansou da sua obra concluída, da nova criação, mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. Jeová descansa da sua obra criadora. Jesus descansa depois da sua obra de nova criação. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criação, que aqueles que creem nele são regenerados, gerados novamente, nascidos novamente da água e do Espírito. Essa é a experiência daquele que é zeloso, daquele que é atento ao que ouve, daquele que teme, daquele que se esforça. E eu quero ler com você agora um texto que para a maioria não tem essa interpretação. O texto é Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou te ajudar a entender o contexto. Josué estava pronto a conquistar Jericó. O Senhor havia mandado que ele tomasse posse de Jericó. E o que é que ele faz? Ele envia espias, espiões, para olhar a terra, olhar a segurança, olhar a fortificação, conhecer aquele que ele teria que enfrentar com o seu exército. E é interessante, queridos, que nesse processo, Josué tem um encontro singular, único na história do Velho Testamento. Olha o que diz o texto. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Verso 14. Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e perguntou-lhe: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Sabe quem foi que Josué encontrou aqui, querido? Talvez você diga um anjo de Deus, talvez você diga... Todos os teólogos convergem na mesma linha. Ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que na pessoa do Filho é o Deus forte e poderoso. Não havia revelação de Jesus naquele momento, na história, não havia manifestação, e Josué clama e pergunta quem é, e ele diz: eu sou o comandante, eu não sou o emissário do comandante, eu sou o comandante do exército. Eu sou o Senhor. E ele diz a Josué o que mesmo que Jeová dissera a Moisés ainda no deserto: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E por que é santo? Porque o Altíssimo está aqui. O Senhor disse a Moisés: tira as suas sandálias, porque eu estou aqui, e esse lugar é santificado porque eu estou aqui e você está comigo. E a Josué lhe diz a mesma coisa. Isso é tremendo, queridos, isso é maravilhosamente tremendo. É a primeira manifestação da pessoa de Jesus em todo o relato do Velho Testamento, em toda a história. Josué descobriu uma coisa que até então ele não tinha percebido. Ele descobriu que era o segundo na cadeia de comando. Ele achava que era o primeiro, porque o Senhor disse a ele: vai, assume o lugar de Moisés. O Senhor dá instruções para ele, Josué, capítulo 1 até o verso 10, 11, 12. Ele dá uma série de instruções para que ele conquiste e seja bem sucedido em tudo que ele fizesse. E diz a ele: entra na terra e toma posse dela com o povo que eu estou mandando entrar. Ele achava que era o primeiro na linha de comando. Agora ele descobre que não, ele é o segundo, porque ele encontra o comandante, o único acima dele, face a face. E ele se prostra diante desse, e ele chora diante desse, e ele se rende diante desse, e ele obedece, ele tira essa... Aquilo era um ato de obediência. Não se iluda com aquela imagem que talvez tenha passado pela sua cabeça, as sandálias da humildade. Ele não tem nada a ver. Ele olha para aquele que era, que é e sempre será, e ele reconhece a sua glória. E tirar as sandálias dos pés era tirar aquilo que de alguma maneira impedia a comunhão dele com aquele lugar que era santo, porque a glória do Altíssimo, o Shekinah da glória de Deus, ou a glória de Deus, porque Shekinah significa a glória de Deus, estava diante dele. E agora ele encontra o que estava acima dele mesmo na sua cadeia de comando. O Senhor segurava uma espada. Você acha que a figura é por acaso? Hebreus 4:12. Aí você vem para esse texto e acha que a figura é uma coincidência? Não, querido, não. Ele é a própria espada, ele é aquele que penetra, ele é aquele que julga, ele é aquele que faz discernir pensamentos e intenções. E Josué prostra-se com o rosto no chão, em sinal de submissão total. Tira as sandálias e se joga no chão, porque ele estava diante do rei. Que visão, que glória, que experiência. E sabe por que ele teve esse privilégio? Que ele e Caleb não se rebelaram contra o Senhor. Ele e Caleb não endureceram o coração diante da vontade do Senhor. Mesmo Josué vendo seus amigos morrerem, eu já falei sobre isso no estudo de Hebreus, cada um dos seus amigos e parentes morrendo porque endureceram o coração contra o Altíssimo, e o Senhor disse que eles não entrariam na terra, e só Josué e Caleb permaneceram fiéis. E o Senhor honra Josué de uma maneira única em todo o Velho Testamento, queridos, contemplando a glória do Filho, do comandante, do Rei dos Reis, do general. Foi esse ato realizado no privado, no particular. Mas a vitória de Josué foi pública. Você entendeu o que eu disse? A atitude de Josué foi praticada no privado, no particular. Mas a vitória que Josué alcançou de Jeová foi pública aos olhos de todos. O que eu quero dizer com isso? Obedeça a Deus no particular e Ele te honrará aos olhos de todas as pessoas. Ele te colocará no lugar que Ele tem reservado, mas para isso você precisa fazer a sua parte, esforçando-se, temendo, ouvindo. Nós podemos nos apropriar da herança, queridos. Ela é nossa em Cristo Jesus, mas para isso precisamos nos entregar ao Senhor, confiando na palavra Jesus, palavra viva e eficaz. Nada é impossível quando nós estamos diante do nosso general, diante do Supremo Comandante. E quando somos ensináveis, obedientes, esforçados, tementes, bons ouvintes. Eu quero fechar considerando ainda um pouquinho mais do verso 4, do verso 12, perdão. Cinco afirmações. Cinco afirmações são feitas aqui acerca da palavra. E aqui o termo é logos. A palavra grega é logos. Mesmo termo usado em João. Mesmo termo usado em João. O texto diz que ela é viva. A palavra é viva. É a vida do Altíssimo. O texto diz que a palavra é de poder. A força criadora do universo, chegando aos nossos ouvidos, à nossa mente e ao nosso coração. O texto diz que essa palavra penetra, fazendo separação até entre os relacionamentos mais íntimos, até as partes mais íntimas da nossa natureza humana. A palavra diz que ela é juiz. Jesus é o juiz dos pensamentos e sentimentos mais ocultos. A palavra diz que ela é, ou ele, Jesus, é o agente pelo qual Deus trata diretamente com a criação. Não há mais intermediários. Eu disse aqui nos estudos anteriores, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Temos agora alguém que intercede por nós diante do Pai, que advoga em nosso favor e que oferece o sacrifício pelo nosso pecado. Desse modo, a palavra viva de Deus revela tudo o que somos, particularmente em relação às atitudes do nosso coração e à fé que nós retemos dentro dele. Essa fé nos capacita inquestionavelmente a entrarmos no repouso, no descanso de Deus. Querido, está difícil viver nos nossos dias. Você acha que já viu de tudo e de repente aparece uma manchete nova na televisão com uma notícia absurda, terrível, tremenda. Como a daquele menino que foi preso por policiais no Iraque, 11 anos de idade. Os policiais desconfiaram do menino, seguraram o menino. Ele não conseguiu disparar o botão. Puxaram a camisa dele para cima e encontraram um cinto cheio de bombas para serem detonadas. Uma criança de 11 anos que recebeu a promessa de 10 virgens no paraíso. Se ele se desse pela causa da sua fé. O nosso Deus não quer sacrifício de você, querido. Ele quer obediência. Nosso Deus não quer sacrifício de você. Ele quer ouvidos atentos. Nosso Deus não quer sacrifícios de você. Ele quer apenas dedicação, esforço para entrar no descanso que Ele já preparou e que foi garantido por Ele mesmo na pessoa do Filho na cruz do Calvário. É simples. Esse Deus, essa palavra viva, examina, julga e adverte cada um de nós a uma vida santa e de fé. Mas ele não pode forçar ninguém. Ele não pode forçar ninguém. Ainda a semana eu conversava com uma pessoa que me fazia algumas perguntas sobre como têm sido os meus anos de ministério. E eu disse para essa pessoa, muito sofridos. Tem sido um ministério de dor. Mas eu não fui chamado para outra coisa que não um ministério de dor. Eu sinto a dor do meu rebanho. Eu sofro as dores de cada ovelha. Eu pastoreio aquelas que se deixam pastorear. Eu amo aquelas que se deixam amar. Mas também sou alvo daquelas que querem me ferir, que falam de mim, que me criticam, que me acusam, mas que não me ouvem, não querem dividir comigo seus sentimentos. Mas eu digo para você uma coisa, falei para aquela pessoa, se eu precisasse começar, faria tudo de novo, só para ver um casamento restaurado, só para casar duas pessoas que estavam fora da vontade de Deus, só para ver o liberto das drogas. Só para ver uma criança violentada na sua infância, que agora já não é mais criança, é um adulto que vive da prostituição, restaurado. Só para ver um povo que se junta, não para assistir espetáculo, mas para celebrar a palavra e para celebrar o louvor. Eu começaria tudo de novo, mesmo passando tudo que eu já passei e precisando passar tudo de novo, eu começaria tudo outra vez. E aí a pessoa ainda me perguntou, por quê? E eu disse, porque eu amo aquele que me chamou, e eu amo aqueles para quem ele me enviou. É simples. Eu amo aquele que me chamou, e amo aqueles para quem ele me enviou. E ele me enviou para dizer a você, tem descanso para o seu coração, tem descanso para a sua alma, tem descanso para as suas dores, tem refrigério, tem renovo, tem esperança, tem vida, tem graça, tem paz. Só precisa ouvir, só precisa temer, só precisa fazer um pouquinho de esforço, porque o resto está com ele. Semana passada eu lembrei dessa palavra de Jesus, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados com as dores da vida, e eu aliviarei cada um, darei descanso para a sua alma. Aprendam comigo, eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve, então aprendam comigo. O triste é às vezes só perceber o silêncio, não ouvir um sim, eu quero, não, eu vou seguir, não, eu vou ouvir, não, eu vou obedecer, não, eu vou me esforçar mais, nossa geração é a geração do silêncio das redes sociais, do silêncio dos meios de comunicação impessoais, do silêncio que é mais cômodo do que o confronto que as palavras muitas vezes propiciam. Nossa geração é a geração que se silencia diante de Deus, não dando a Ele a resposta que Ele espera ouvir. Nossa geração é uma geração triste. Enquanto há um sol brilhando, nós só conseguimos ver nuvens escuras. Enquanto há uma brisa serena, nós só conseguimos sentir a violência da impetuosidade dos ventos da vida. Enquanto há paz, nós só conseguimos sentir a agrura da violência à nossa volta. Mas a Escritura diz, venha, ouça, tema e se esforce um pouquinho. E eu te aliviarei e darei descanso para a sua alma. Será que há alguém aqui precisando de descanso? Será que há alguém aqui precisando de refrigério? Será que há alguém aqui precisando recomeçar? Recomeça comigo, vamos começar juntos. Vamos caminhar uma nova estrada juntos. Vamos abrir uma nova clareira no meio da floresta. E essa clareira tem nome, Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer isso juntos. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa tentar sozinho. Se você não quiser que eu vá junto, Ele vai com você e isso basta. E eu já vou ficar de cá orando e glorificando a Deus, porque você não está sozinho. Mas não fique esperando o tempo passar. Não dê tempo ao tempo, porque senão o tempo não vai te devolver o tempo que você perdeu pensando no tempo. O tempo é agora, diz o texto de Hebreus 3. O tempo é agora, é hoje, diz o texto de Hebreus 4. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como no tempo da rebeldia e da desobediência. Ouça e venha, ouça e creia. Ouça e esforce-se por entrar nesse descanso, porque essa promessa Ele fez para você. Quero poder orar por você, querido. E de alguma maneira clamar ao Senhor que trate a sua vida, trate o seu coração, trate os seus pensamentos, trate os seus sentimentos, por essa palavra viva chamada Jesus, que é eficaz e que penetra. Não para matar, mas para trazer vida. Não para fazer sofrer, mas para curar. Não para prender, mas para libertar. Não para entristecer, mas para alegrar. Mas você precisa abrir o seu coração. Lembra que eu disse ainda há pouco que a maçaneta e a chave estão do lado de dentro. Só você pode abrir, só você pode mexer. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso orar. E se você, aí onde você está, quiser experimentar um esforço a mais, um temor a mais, uma atenção a mais sobre tudo que você tem ouvido, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos e me acompanhar nessa oração. Senhor, eu sei quanto tenho andado longe de Ti. As escolhas que eu tenho feito estão muito claras diante de mim. Todas elas me acompanham dia e noite e eu sofro as consequências de cada uma das escolhas erradas que fiz na vida. Eu sei que o Senhor me perdoa o pecado, mas não me livra das consequências dele. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Mas eu creio que a tua palavra é fiel quando diz que no Senhor eu encontro o descanso e o refrigério para o meu coração e para a minha alma cansada. Por isso, eu quero te pedir ajuda. Por isso, eu quero te pedir tua paz. Por isso, eu quero te pedir o teu socorro, para que essa palavra que é vida, para que essa palavra que é poder, para que essa palavra que penetra até o mais íntimo do meu ser, para que essa palavra que é juiz e é agente pelo qual o Senhor trata a minha vida, essa palavra seja eficaz na minha experiência. Senhor, eu quero entender que eu não sou o primeiro na linha de comando. Talvez eu seja o último. Mas a minha alegria é que sobre mim está Jesus Cristo, o general, o comandante, o Senhor da glória, o Rei dos Reis, que me amou com teu amor, que morreu por minha causa, sendo eu pecador, e que me oferece descanso, alívio e refrigério para o meu coração. Senhor, eu quero estar em pé diante de ti e quero confessar-te particularmente como meu Redentor, como meu Salvador, como meu Deus, para que a vitória do Senhor seja pública aos olhos de todos os que puderem ver, e vendo creiam e crendo recebam a mesma alegria da vitória que eu quero experimentar. Ser o primeiro na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o único na minha vida. Eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida. Eu quero que o Senhor seja a minha vida. Eu entrego o meu coração, meus pensamentos e sentimentos, tudo que eu sou, aos teus pés. Que o meu coração seja a terra santa, por ser o lugar onde o Senhor se manifeste. E que eu me descalce de tudo que possa me impedir dessa comunhão. E prostrado te adore. E te adorando te ame. E te amando te sirva. Obedientemente. Até o dia final. Acolhe a minha oração. Acolhe a minha oferta. A oferta da minha vida no teu altar. Eu abro a porta do meu coração. Eu destranco. Eu movo a maçaneta. E eu empurro a porta. Para que o Senhor entre e faça morada no meu coração. Para que eu seja uma nova criatura. Um novo marido, uma nova esposa, um novo pai ou mãe. Um novo filho ou filha, um novo empregado, um novo patrão, um novo vizinho, um novo pagador de impostos, um novo eleitor, um novo servo, uma nova criatura. Obrigado. Porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Obrigado. Em nome de Jesus. Acolhe-me, cura-me, perdoa-me, salva-me.